grupo de 7 países mais ricos do mundo, G7, quer avançar com um programa de investimento para países em desenvolvimento e mobilizar 600 mil milhões de dólares em resposta aos imensos projetos financiados pela China. Por sua vez, Leonardo 40, especialista em assuntos políticos internacionais, teceu a seguinte leitura ao Canal África.
Muito obrigado e saudações aí a todos os nossos irmãos ouvintes do Canal África. Nós temos que analisar aqui muitos fatores e algumas complexidades por conta de tudo isso. Obviamente, os países mais industrializados do mundo, que é o G7, estão vendo exatamente toda essa dinâmica e mecanismo que a China está criando em África. Nós sabemos que o investimento chinês é um investimento gigantesco. Isso preocupa não simplesmente os países mais industrializados do mundo, que é composto, obviamente, pelos Estados Unidos da América, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido, França e por aí adiante. Tendo em conta tudo isso, o movimento que a China está fazendo em África, todos nós estamos acompanhando muito atentamente. A China praticamente dominou, vamos assim dizer, está inserido em todos os setores estratégicos dentro de África. Todos os países de África, sem exceção, têm grandes investimentos chineses, tanto no âmbito social, no âmbito das infraestruturas, no âmbito da cooperação e desenvolvimento, no âmbito econômico e comercial, até mesmo no âmbito da segurança. Só para não falarmos do âmbito político, que até os chineses estão se inserindo em alguns governos dos países africanos. Ora bem, o G7 vendo esse perigo, essa ameaça contra o Ocidente em África, por isso estão mobilizando todo este valor, esses 600 milhões de dólares para investimento em infraestruturas e não só dentro de África, obviamente pode criar um equilíbrio em volta de tudo isso. Mas precisamos também aqui tocar num aspecto muito importante. Não basta simplesmente todo esse valor monetário que o G7 está disponibilizando ou vai disponibilizando para os países em desenvolvimento, ou que serão maioritariamente os países africanos. Tudo isso por quê? Porque o G7, de modo concreto, é composto pelo Ocidente, mas, ao mesmo tempo, o Ocidente, quando faz esses tipos de investimentos nos países em desenvolvimento ou em África, vem com uma série de exigências, ok? Aplica uma série de reformas, exigem respeito pelos direitos humanos, uma por políticas públicas ou políticas sociais que tenham em consideração aquilo que a pessoa, a dignidade humana e etc. Não tem nenhuma nisso. Mas o grande problema aqui é a questão das exigências, porque nós sabemos que os nossos países africanos, ou os governos africanos, são meio liberais e a China dominando estrategicamente o espírito africano, isso é, investe nos países africanos, mas sem exigir que os países africanos respeitem os direitos humanos ou tenham políticas públicas ou políticas de administração do Estado que vão de encontro com aquilo que metem em primeiro lugar, por exemplo, as políticas sociais. Então a China parte em vantagem em relação a todo tipo de ator dentro da comunidade internacional.
Leonardo, antes mesmo de irmos em diante, olhando para a globalização e as crises que assolam o planeta, como caracteriza a liderança destes 7 países mais ricos do mundo nos últimos tempos?
Essa questão é muito importante e eu agradeço por isso. Hoje em dia o mundo está muito balançado, temos que dizer isso. É importante que a gente faça referência a tudo isso. Por quê? Nenhuma composição do G7 hoje em dia deveria sofrer uma grande reforma. Tudo isso por quê? O G7, como dissemos muito bem, são os países mais industrializados do mundo. Nós sabemos que não são simplesmente esses países. Nós também temos a China. A China é um grande ator a nível do mundo. A China, vamos ter que falar de industrialização no verdadeiro sentido da palavra. Tirando os Estados Unidos, um pouco, tirando também o Japão. Outros países que acompanham o G7 são todos industrializados. Mas a China está praticamente hoje um passo em frente em relação a um desses países. A China é o país mais tecnológico do mundo, é um país super industrializado. A China tem o domínio praticamente de quase tudo. Mesmo o próprio G7 depende de grandes investimentos chineses. Só de lembrar que o país com maior dívida a nível do mundo é os Estados Unidos no confronto da China. Ou seja, a China investe muito dinheiro aos Estados Unidos. É um país que credor, ok? E grande parte das indústrias, das grandes empresas, das multinacionais que operam nos Estados Unidos, e não só, mesmo no Reino Unido, na França, no todo o Ocidente, na Itália, etc., etc., são investimentos chineses, são mão de obra chinesa. Agora, falar da liderança hoje em dia do G7, do ponto de vista daquilo que é o sistema internacional ou a política internacional, é um pouco perigoso, dentro da minha análise, visto que, como político e também como diplomático, eu encaro isso como uma visão não tanto verdadeira, tendo em conta a globalização, como bem mencionou, tendo em conta aquilo que são as novas dinâmicas da política internacional, mesmo do ponto de vista da segurança internacional. Os Estados Unidos não é um país garantidor da segurança como tal no mundo, vamos assim dizer. O G7 diz que esses investimentos que serão feitos, $600 milhões, não é simplesmente uma questão de ajuda humanitária, mas faz referência também à segurança econômica e também à segurança de todo mundo, ok? Mencionam ali a questão de infraestrutura, etc, etc. Mas hoje em dia não é bem assim, porque a China é um grande ator, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático e do ponto de vista de segurança. De forma muito concreta, e outros especialistas também em política internacional estão de acordo comigo, que o G7 precisa sofrer uma grande reforma, não apenas o G7, assim como a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todas essas organizações merecem grandes reformas, porque o mundo hoje é outro, o mundo exige novas dinâmicas e novos mecanismos.
Sendo o continente negro rico ou potencialmente rico em recursos minerais que culmina com esta corrida do Ocidente e dos Estados Unidos para a extração dos mesmos, estarão criadas condições para que o povo africano beneficie do mesmo?
É uma questão importante, porque nos últimos anos, vamos assim dizer, nos últimos 10, 15, 20 anos, nós assistimos uma série de empresas, de grandes financiamentos, multinacionais, que estão, aos poucos, instalando ou fixando em África. Oh, concretamente, de um lado, isso é muito positivo, porque não há desenvolvimento, nem desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento político, diplomático, desenvolvimento humanitário, se não existir finanças, se não existir economia como tal. E nós estamos assistindo que praticamente a África se tornou, assim que nós podemos dizer na gíria, a cereja do bolo. Todo mundo está em África, porque a África possui todo tipo de recursos naturais, todo tipo de recursos minerais, temos todo tipo de reservas, vamos assim dizer, mas que precisam ser trabalhados, obviamente. Ora bem, mas para que isso se concretize realmente, ou se venha a beneficiar o povo africano, é necessário que as nossas lideranças, ok, os nossos presidentes, nossos líderes, dirigentes, etc., saibam catalisar todos esses investimentos, ou seja, saibam direcionar exatamente onde é prioridade, o que fazer realmente, qual é a prioridade, se é a segurança ou a educação, qual é a prioridade, políticas públicas eficientes ou temos que investir na tecnologia. Ok, a resposta aqui é simples, nós precisamos investir muito no homem, porque nós sabemos que a maior riqueza são os recursos humanos, e o Ocidente entendeu muito bem, porque o Ocidente tem recursos humanos, mas recursos minerais naturais não tem, por isso é que usam essa estratégia dos recursos humanos, o dinheiro em si, para poder se instalar em África. E no fim das contas, quem vai perder somos nós, africanos. É o continente africano que vai perder no meio disso tudo, porque no fim das contas essas riquezas param ou vão terminando, ou seja, acabam, tenham como destino último o Ocidente, e somos nós ao mesmo tempo, governos africanos ou cidadãos africanos, que temos que comprar o produto que gera nós, mas trabalhado pelo Ocidente, gastamos duas vezes mais do que podemos gastar no normal, caso fôssemos nós mesmos a trabalhar esse produto.
Por último, um dos temas em destaque é precisamente a invasão russa na Ucrânia, onde os presidentes e chefes de governo do G7 anunciaram boicote ao ouro e mais sanções à vista. Será esta a solução para a crise que assola aquela região do continente?
Exatamente não, porque essa crise na Ucrânia só vai ter um fim ou um término por duas vias, vamos assim dizer. Ou por via da negociação, isso é, acordo político-diplomático. E quando se faz uma negociação diplomática, tem que haver acordos, tem que haver cedências, tem que haver consenso. Fora disso, não vamos ter nenhuma resolução ali nesse conflito russo-ucraniano. Tudo isso por quê? Porque esses embargos, boicote ao ouro russo, etc, etc, não vai ter um efeito positivo para a resolução deste conflito. Mas tudo isso nós estamos acompanhando. Basta vermos todas essas sanções econômico-comerciais, sanções econômico-financeiras que estão sendo impostas pela Rússia. Muito pelo contrário, com essas sanções todas, a guerra ficou cada vez mais. E é uma questão de tempo para que a Rússia possa dominar ou ter o controle total de toda a região do Donbass. Nós sabemos que o objetivo russo no território ucraniano nunca foi Kiev, nunca foi destituir o presidente Zelensky. Foi sempre conquistar aquela zona importante do sul, porque aquela zona vai permitir que a Rússia possa unificar aqueles territórios junto com o território russo, porque aquelas fronteiras são muito cruciais, porque se a Ucrânia entrasse na organização da NATO, da OTAN, naquela zona propriamente próxima dos territórios russos, onde seriam instaladas as bases militares da NATO, ok? Então, a Rússia desde sempre vem preparando esta guerra, este conflito, já faz muito tempo, porque as guerras são projetadas, as operações militares passam por um processo de planejamento estratégico. Só assim é possível fazer uma guerra. Em suma, tudo isso para dizer de que essa guerra não vai terminar com nenhum tipo de sanções. Não, pelo contrário, vão sendo, a guerra vai sendo intensificada na Ucrânia, vidas serão dizimadas, teremos milhares de refugiados, fluxo migratório por toda a parte do mundo, e não é isso que realmente se pretende. Por outra, essa guerra só vai terminar também, praticamente quando a Rússia conquistar todos os seus objetivos políticos e militares.
Palavras de Leonardo 40, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-vos a parte da capital italiana, Roma.